Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero primeiro falar desse assunto, deixando clara a minha manifestação, que foi uma portaria equivocada do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, de um presidente que precisa ganhar força, credibilidade e apoio. Por isso, não tive a oportunidade de assinar a proposta de um decreto legislativo liderado pelo senador Lindbergh, porque não estava aqui ontem, mas eu me considero subscritor desse decreto e espero que o Senado leve em conta. Eu não estava aqui, senador Davi, porque eu estava participando, mais uma vez, de algo que eu não abro mão, sempre que for possível, sempre que eu for convidado. A cada 2 anos é realizada, senador Elmano, uma Olimpíada, senadora Tebet. Eu fui contra a vinda de Olimpíadas, Copa. Eu não tenho preocupação com essa Olimpíada de quem salta mais distante, de quem salta mais alto. Mas tem uma Olimpíada Mundial a cada 2 anos que eu podendo participo. É a Olimpíada dos alunos de cursos profissionalizantes no mundo inteiro. O ano passado foi em São Paulo. E o Brasil, para surpresa de muitos, o Brasil é hoje campeão em número de medalhas de ouro, prata e bronze entre os concorrentes dos cursos profissionalizantes do mundo inteiro. É algo que eu recomendo quem puder um dia assista. Eu estava presente. Mais uma vez, espero ser convidado na próxima também, porque é um convite feito no Brasil pela Confederação Nacional de Indústria ou o SENAI, ou os dois juntos. Neste ano, 1.200 jovens estão disputando nas Olimpíadas. 1.200 jovens de 68 países, em 52 atividades. Pedreiro, cozinheiro, mecânico de helicóptero, programador de web, tudo o que significa ocupação em nível médio, não é nível superior, está presente ali. O Brasil tem tido nos últimos anos um bom desempenho nessas Olimpíadas, o que é surpreendente para um país com uma educação tão pobre no ensino fundamental conseguir fazer, e aí tem que tirar o chapéu para o SENAI, SENAC, conseguem ganhar medalhas mundiais, em especialidades sofisticadas, como robótica, por exemplo. O resultado desse ano a gente não sabe ainda. Vai ser às 13h30 de hoje, hora daqui de Brasília. O evento este ano foi em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Então a gente não sabe ainda o resultado. Mas o Brasil continua sendo um dos candidatos mais fortes, ao lado da China, que manda centenas de participantes. O Brasil mandou 56 esse ano. Ao lado da Coreia do Sul, que é um grande concorrente, mas o Brasil hoje está como campeão, tentando ser bicampeão. E eu estive presente. E acho que fiz correto ter estado lá nesses dias, a convite, 3 dias apenas, viagem rapidíssima para um lugar tão distante, e espero ser convidado daqui a 2 anos outra vez. Lamento o custo de não estar presente aqui na famosa sessão do dia 17. Eu gostaria de estar aqui. Gostaria de estar aqui para manifestar por que eu teria votado sim, mesmo tendo ficado entre um número pequeno de senadores, apenas 26. Eu teria sido o 27º. Porque eu acho que nós perdemos a chance de cuidar do assunto do senador Aécio quando foi pedido o exame no Conselho de Ética. Era ali que nós deveríamos ter feito. A ocasião dele se justificar, dele explicar como como é que foi que a voz dele apareceu ali pedindo 2 milhões a um empresário que não é dono de banco, que é quem empresta dinheiro? Sem discutir a taxa de juros, nem o prazo de pagamento. E além disso, na mesma gravação, se falando que ia mandar uma pessoa receber. E que tinha que ser uma pessoa de tanta confiança que não houvesse o risco de fazer um dia delação sobre o assunto. O que mostra que não era uma coisa legal. Ao ponto dele dizer que tinha que ser uma pessoa que, se fosse preciso, brincando, obviamente, se mata, mas não diz as coisas. Mas se tinha esse receio, é porque era uma coisa ilegal. Nós deveríamos ter levado isso para o Conselho de Ética. Não levamos. A justiça avançou. E eu creio que o meu voto seria, em primeiro lugar, pela importância de respeitar a decisão do Supremo. E segundo, pela gravidade daquele fato. E eu teria dito aqui, se estivesse aqui e não nas Olimpíadas Mundiais de cursos profissionalizantes, que não fosse por mais nada. O exemplo de um senador aparecer com aquele diálogo é muito negativo na juventude brasileira. É muito negativo na confiança do povo brasileiro em nós, que somos os líderes, os representantes. Além disso, é muito negativo esse choque que fizemos com o Supremo, embora previsto na Constituição de que temos o direito, sim, de dizer sim ou não, mas dizer não nesse momento, nessa circunstância, em que não foi um crime político, não foi um crime de opinião, não foi, como aliás eu tenho um, porque eu disse que se suspeita, porque se fala que quem deu um tiro no meu escritório, 2 tiros quando eu era governador, 2 tiros, fala-se que foi fulano de tal. Esse fulano de tal, que hoje é é conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, entrou na justiça contra mim. Ou seja, fosse uma coisa dessa, de opinião, eu admito até. Mas, numa questão como aquela, eu considero que foi um equívoco da maioria. Mas maioria se respeita, mas minoria se explica. E eu estou aqui explicando. Primeiro, qual seria o meu voto? Segundo, porque eu não estava aqui. E quero dizer que se tivesse sido uma diferença por um voto, senador Elmano, eu acho que ia ter que pegar o chapéu e ir embora. Mas quis o destino que a diferença fosse por 10 votos, se eu não me engano, ou mais, não é isso? Mais, bem mais, quase 20 votos. Então a minha presença aqui teria feito a diferença em relação à minha tranquilidade de ter explicitado e de ter votado, mas não em relação ao resultado. E na comparação entre não ter tido nenhum problema no resultado e ter tido um forte desgaste, que eu reconheço, por não estar presente para me manifestar na hora certa e ter feito só agora, embora eu fiz durante os processos de debate pela mídia, distribuir minha posição, mas eu acho que eu fiz certo em ter ficado lá assistindo essas Olimpíadas Internacionais de cursos profissionalizantes. O Brasil precisa dar mais valor ao curso profissionalizante. O Brasil enveredou num caminho errado de dizer que todo mundo tem que ser universitário, como se todo mundo tivesse que ser da seleção brasileira de futebol. Todo mundo tem que ter um bom curso, que garanta um bom salário. E hoje, um bom curso profissionalizante já garante melhor salário do que a imensa maioria dos cursos universitários. Vamos voltar. A imensa maioria dos cursos universitários hoje não oferece, cada um deles, empregabilidade e salário maior do que um bom, excelente profissional de nível médio, como esses que estão lá daqui a meia hora recebendo medalhas. Entrevistei alguns, senador Jorge, que ganharam medalhas em cursos anteriores, que agora estão convidados para participar como assistentes, fazendo palestra para os outros jovens. Eu conversei. Todos bem-sucedidos. todos com sucesso do ponto de vista do emprego, do salário e da realização pessoal. Então eu estava numa atividade que tem tudo a ver com minha razão de ser na política, que todo jovem nesse país tenha direito a uma educação de qualidade independente da renda dos pais e do endereço onde mora. E, embora não seja universal, lamentavelmente ainda, como eu defendo, porque eu defendo o ensino médio de 4 anos e não de 3, e todo mundo sair com um ofício, eu acho que temos que caminhar para isso, e até para adiar um pouco mais a entrada no mercado de trabalho, diante da realidade da robótica que vai fazer cada vez mais difícil ter emprego para todos. Embora eu defenda essa universalização, enquanto não existir, felizmente nós temos entidades como o SENAI, como o SESI, como o SENAC, que oferece cursos profissionalizantes de qualidade. É uma minoria no Brasil, mas uma minoria que está honrando internacionalmente pela quantidade de medalhas, senador Jorge Viana, que recebemos. E daqui a meia hora vamos saber quantas medalhas ganhamos esse ano. Não pude ficar para assistir a encerramento, mas participei, vi, ouvi e gostei de estar ali. Era isso, senador, mas eu quero dar uma parte ao senador Jorge Viana.
Como ainda tem um tempinho, senhor?
Tem bastante tempo.
Tento fazer uma parte que não comprometa também, porque eu também estou inscrito e tem vários colegas que vão fazer uso da palavra. Mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e até eu vou fazer isso da tribuna. Eu acho que nós temos a obrigação também de sempre dar publicidade de por que temos ou não um posicionamento aqui na casa, como Vossa Excelência está fazendo, senador Cristóvão. Eu também estava numa missão, eu estou ajudando, como presidente da Comissão Mista de Mudança Climática, a organizar o Fórum Mundial da Água aqui ano que vem, em março, aqui em Brasília. Foi uma luta, o senador Aloysio Nunes, o próprio governador Rodrigo Hollenberg, o ex-governador do Distrito Federal, também Agnello, trabalhou muito para que Brasília sediasse. É a primeira vez que ocorre o Fórum Mundial da Água no Hemisfério Sul. Na América Latina nunca tivemos. E olha, nesse período de mudança climática, de crise de água em Brasília, o Brasil, 12% da água doce do mundo nós temos, 20% da biodiversidade, é uma responsabilidade muito grande preparar esse Fórum Mundial. Deve vir perto de 30 mil pessoas. Brasília nunca recebeu, a não ser em eventos esportivos, nunca recebeu tanta gente para um evento assim, específico, temático como esse. E eu fui no Congresso da União Interparlamentar para, em nome do presidente do Congresso, fazer a fala, o discurso principal. Me deu a honra o senador Eunício, o discurso dele foi apresentado por mim, e fazer o convite e organizar a vinda de parlamentares para o Fórum Mundial da Água ano que vem. Cheguei hoje cedo, já estou aqui no batente com os colegas. Agora, esse caso da apreciação do senador Aécio, primeiro, eu sempre coloquei claramente, desde a época do Deucídio, minha defesa em que a Constituição seja cumprida, do ponto de vista da independência dos poderes, do respeito que o Supremo tem que ter com o Congresso, e o Congresso tem que ter com o Supremo, e assim com o Legislativo. Sempre falo que nós estamos vivendo quase uma anarquia institucional, quando nós tivemos aqui um impeachment sem crime tipificado, e assim por diante. Agora, essa segunda votação, é bom que todos entendam, como bem justificou Vossa Excelência, era uma maioria, foi uma ampla maioria que resolveu não fazer valer a decisão da turma do Supremo de impor sanções para o mandato do senador Aécio. Nós, do PT, tínhamos uma posição clara nesse segundo ponto, de achar que a materialidade, que há uma série de fatos concretos, foram amplamente divulgados, e que não foi sem razão que a turma tomou uma decisão. Então, a minha ausência aqui, como da colega de bancada Gleis, ela estava justificada por nossa presença nesse evento, mas também que fique claro, não seria o seu voto, nem o meu, nem o da Gleis, nem o da Vanessa, que mudaria o resultado, porque bastava que eles tivessem uma maioria dos votos. E eles foram muito além dos 41 e muito além da maioria dos dos senadores e senadoras presentes. Mas, enfim, nós, eu sinceramente espero, é que, de uma vez por todas, se possa ter a independência dos poderes e o respeito dos poderes consigo mesmo. Eu acho lamentável essa decisão da Câmara. Como disse aqui o ex-presidente do Congresso, ex-líder do PMDB, Renan Calheiros, acabou de falar, e acha que é um absurdo não permitir que o Supremo investigue o presidente, já que tem materialidade e fatos também o presidente Michel Temer. Quem estava dizendo era o líder. De fato, qual é o problema do Supremo fazer a investigação com tantos fatos no presidente? Ah, mas é uma denúncia forjada. O Supremo deliberaria dizendo que é uma denúncia forjada em pouco tempo. Ou o presidente da República não confia no Supremo? A decisão parece que foi nesse sentido. Não pode investigar porque o Supremo é tendencioso, o Ministério Público é tendencioso, ou os fatos realmente são levariam a condenação do presidente e está se tentando evitar. Porque certamente não é por falta de elementos, de provas, que simplesmente a Câmara, que compõe o Congresso, chega e diz, não, o presidente não pode ser investigado. Qualquer um pode, mas o presidente não, mesmo diante de tantos fatos. Pelo Supremo, não era um juiz, não era primeira instância. Supremo Tribunal Federal, eu acho que foi um ato de desrespeito ao Supremo, quando ele pede licença para investigar o presidente e é negado pela Câmara.
Senador, eu agradeço a sua fala. Quero dizer que quando eu vi que o julgamento seria realmente no dia 17, que eu tinha muitas dúvidas, uma das coisas que me tranquilizaram foi saber que o senhor também estaria ausente. Eu digo, olha, eu estou em boa companhia. Além disso, eu estava com mais três senadores respeitados, Armando Monteiro, Ricardo Ferraço e Roberto Muniz. Nós três, e mais eu, nós quatro, fomos os convidados da CNI e do Senai para participarmos daquele evento. E nas conversas entre nós era, isso talvez seja adiado, não vai ser adiado. Além disso, precisava de 41 votos, qualquer dos lados. A minha ideia, inclusive, e olhe que a interpretação daquele artigo 52, se eu não me engano, ou 53, depois viu-se que tinha ambiguidade.
Embora nesse aspecto
é preciso maioria,
sobre 41 dos dois lados.
Hein?
Embora, meu caríssimo senador Cristóvão, nesse aspecto dos 41 para cada lado, eu tenha divergências.
Eu sei. Era 41, e quem não estivesse aqui é porque estava votando com o Supremo. Essa é a interpretação que nós tínhamos. No final, o senador Eunício disse, não, é 41 para qualquer dos lados. Muito bem, então ia precisar 41. Os que faltassem estariam voltando do lado que perdeu. Essa é a tranquilidade. Mas mesmo assim é preciso se explicar, porque essa foi uma das votações que mais polarizou o Brasil. Está explicado, mas aproveitando para fazer a divulgação desse belo evento a cada 2 anos que se faz no mundo, em algum lugar do mundo, o último foi em São Paulo, de competição de jovens que aprenderam um ofício, para saber quem é o melhor, mais rápido, mais eficiente pedreiro, melhor, mais rápido mecânico de avião, melhor, mais rápido mecânico de carro, melhor, mais rápido pintor, melhor, mais rápido padeiro. É belíssimo evento e eu fico satisfeito de ter mais uma vez participado, de certa maneira, representando o Brasil. Era isso, senhor presidente.